Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
I close my eyes. Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda canção do grande multi-instrumentista inglês Michael DeField, que surgiu em 1973 com um grande clássico do rock progressivo daquela época, que é o Tubular Bells, e depois diversos outros trabalhos muito bons dele, Regest Rides, Oma Down e tantos outros trabalhos legais. Esse disco que nós tocamos é do ano de 1989, se chama Earth Moving. Escutamos a terceira faixa, e nesse disco o Michael DeField está cercado de grandes vocalistas do pop inglês. E vocês escutaram a terceira faixa, que tem um desses vocalistas, mas ele também tem a Meg Ryan e outros vocalistas do pop inglês muito legais. Está aqui hoje na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que já está sequestrando o CD ali, dizendo que vai levar para casa, mas não vai, porque eu já pedi o segurança da rádio para não deixar ele passar vivo, com corpo físico. Ele pode passar com corpo astral, com físico, ele não passa ali com o meu CD. E essa é uma edição remasterizada que eu consegui, com uma qualidade de som muito legal. É um trabalho importado da Inglaterra. Michael DeField, Earth Moving. Bom, vamos lá. Pretendo no programa de hoje esclarecer a vocês sobre um tema que eu venho falando frequentemente nas aulas que eu faço, nas diversas palestras e grupos que estudam comigo, que é um tema espinhoso até, um tema cavernoso, pesado, mas é necessário até falar sobre isso para alertar a todos vocês sobre essa influência negativa que ocorre de forma invisível e pode afetar qualquer um. Do que eu estou falando? Das obsessões espirituais, os assédios extrafísicos. Inclusive, várias vezes, eu chego aqui na rádio e o Evaldo me faz perguntas sobre isso. Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre isso. E, dependendo do andamento do programa, se não der tempo para explanar completamente o tema, nós daremos sequência no programa da semana que vem. Bom, o que é uma obsessão espiritual, no sentido espiritual clássico? É a ação de uma entidade extrafísica, um espírito desencarnado, que afeta psiquicamente a uma pessoa encarnada, levando-a a comportamentos e climas estranhos, deletérios. Então, classicamente, se você fala, olha, fulano padece de uma obsessão espiritual, subentende-se que há um espírito desencarnado afetando energeticamente a pessoa, psiquicamente, de diversas formas. Então, esse tipo de tema já é conhecido há muito tempo, não é um tema normal. Nós temos relatos de ataques espirituais variados desde a antiguidade em diversas culturas, incluindo alguns trechos da Bíblia que falam justamente sobre isso. É óbvio que no contexto antigo e também durante toda a Idade Média da Europa, até mais ou menos o século XVIII, quando se falava de uma obsessão espiritual, nem se usava o termo, inclusive, de um ataque espiritual, como é que o pessoal cristão da época falava, Evaldo, pela influência cultural local europeia? Ah, o diabo entrou nela. Tipo assim, o diabo possuiu-a, né? E fez ela cometer tal ato. Então havia essa noção de que o demo teria entrado na pessoa e forçado ela a fazer alguma coisa. Quando chega no século XIX, a partir de 1857, na França, com o surgimento do espiritismo moderno, com Allan Kardec, ele fez uma classificação das obsessões espirituais, uma classificação muito bem embasada, que é utilizada até hoje em diversos grupos espíritas e até mesmo em alguns grupos de Umbanda. Acontece que sobre essas obsessões já haviam estudos também dentro da teosofia, dentro das linhas ocultistas ocidentais da Europa, notadamente da França, ali com os ocultistas da ordem martinista, Papi, Stanislas de Guaita, Martin de Pasquale e tantos outros ocultistas franceses da época. E é de notar também que no Oriente Antigo já se falava nisso. Ataques espirituais são falados desde a época taoísta na China e também dentro do hinduísmo já se falava nisso. O lance é que outrora, no Oriente inteiro, essa temática toda era hermética, esotérica. Então esses temas não eram falados em aberto. Mas é claro que os iniciados de outrora, os iogues e estudantes espirituais de antigamente tinham conhecimento dos mecanismos das obsessões e dos ataques astrais, mas não revelavam isso em público. Quando chega o século XIX, o Espiritismo sendo uma doutrina aberta, exotérica com X, se você usar a expressão esotérico com S, significa do grego, fechado, para dentro, vem da palavra exo. Se você fala de algo explícito, aberto, revelado, você fala exotérico, com X, significando que aquilo está explícito, aquilo está aberto. Exo, do grego, fechado, hermético, secreto. Daí a palavra esotérico. Exo, com X, do grego, aberto, ou seja, explícito, exotérico. Então essa diferença é crucial. No passado, a temática espiritual era esotérica. Do século XIX para cá, gradativamente ela foi tornando-se mais aberta, com o surgimento do espiritismo, também com o surgimento da sociedade teosófica, da Blavatsky, o embrião da parapsicologia, a partir de 1882 na Inglaterra, com o surgimento da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, onde pela primeira vez na história da humanidade um grupo de cientistas se reunia para pesquisar os fenômenos paranormais, no que viria a ser o embrião de toda a pesquisa efetuada no século XX, da chamada parapsicologia e também da metapsíquica na França com Charles Richer. Pois bem, no século XIX, a partir de 1857, com o surgimento inicialmente do Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, posteriormente o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a literatura espírita clássica, incluindo aí os espíritas que eram expoentes na época, como Gabriel Delany, Léon Denis e outros autores que não eram espíritas, mas estavam ali muito próximos, como Camille Flammarion. Todos esses autores franceses do espiritismo emergente no século XIX falavam dos ataques espirituais, das obsessões astrais. Pois bem, o Allan Kardec, naquela época, classificou a obsessão em três níveis, que são, primeiro, obsessão simples, segundo, fascinação e terceiro, subjugação. Na classificação que ele fez, a primeira coisa, obsessão simples, é o que nós aqui no Brasil chamamos de encosto. Por exemplo, vamos pegar ali, o Evaldo está ali quietinho, e vamos supor que o Evaldo está com um problema qualquer pessoal, e ele está remoendo uma mágoa, alguma coisa. Hipoteticamente, Evaldo. E aí, ele está ali com um clima baixo, pensando mal de alguém, o pensamento dele está em looping, toda hora volta naquele tema, né, ruim. Então, é claro, as energias da gente seguem o pensamento. Quando pensamos alguma coisa, sentimos alguma coisa, nossas energias na nossa aura, no campo energético, elas vão tomar as cores, as formas mentais e as vibrações daquilo que nós estamos pensando, sentindo naquele instante. Pois bem, o Evaldo está ali com um clima ruim, interno, já há várias horas. O campo energético dele vai ficar cheio de formas mentais escuras, densas. Espíritos desencarnados veem isso, porque não estão limitados aos sentidos aqui da carne. Então, como semelhante atrai semelhante, um espírito desencarnado pode encostar energeticamente no campo áurico do Evaldo, porque naquele momento o campo dele está mais baixo, está aberto, porque ele está cheio de pensamentos negativos. A entidade chega e interpenetra o campo energético dele, ou seja, a entidade não entra no corpo dele, mas é capaz de misturar as energias dela no campo energético do Evaldo, num acoplamento áurico, uma união energética. O que acontece? Na hora que essa entidade encosta, qual que é o objetivo dela, Evaldo? Drenar a energia ou levar você a um comportamento negativo que faça teu campo ficar ruim para ele poder drenar energia também. Então, basicamente, independentemente do motivo da obsessão, porque algumas delas começam em vidas anteriores até, mas, às vezes, o motivo do ataque espiritual é simplesmente roubar a energia da pessoa encarnada. E por que que espíritos desencarnados fazem isso? Desencarnados que estão apegados ao plano físico ou outros que têm pensamentos muito grossos não conseguem ascender para o plano espiritual sutil. E muitos deles ficam retidos no plano extrafísico denso, conhecido aqui no Brasil como umbral, plano astral inferior e tantos outros nomes. Alguns deles, para evitar essa passagem para o plano espiritual grosso, levando em consideração que ele só tem o corpo espiritual agora, perdeu o corpo físico pela morte, esse corpo espiritual também chamado corpo astral, perispírito, corpo de luz, psicossoma, tantos nomes criados pelas diversas doutrinas que estudam essa temática, esse corpo psíquico, extrafísico, esse corpo espiritual que ele tem, atravessa os objetos sólidos. Então, para não sair desse plano, o que eles fazem, Evaldo? Drenam a energia de uma pessoa encarnada, porque a energia da pessoa encarnada é mais densa. Essa energia é interpenetrada no campo energético do espírito, torna o corpo espiritual dele também mais grosso. E isso faz com que ele permaneça no plano físico, no astral das coisas aqui, no duplo espiritual das coisas. Ele não passa para o plano extrafísico. E por que ele gosta de ficar aqui? Porque muitas vezes está viciado em energias grossas, pesadas, que só tem no plano físico. Então vamos dar um exemplo. Um viciado em crack, por exemplo, que é uma situação muito ruim de degradação da pessoa, muito grande. E aqui eu não estou acusando nada, eu estou só constatando que é uma doença, uma situação. Um viciado em crack, ele perde toda a autoestima, né, Valdo? Às vezes se volta contra a família, a vida dele é só em função da pedra. Então a autoestima da criatura vai lá para baixo. Isto ocorre também com viciados em outras drogas e também com alcoolismo crônico. E é óbvio que eu não estou falando aqui de tomar uma cerveja ou um copo de vinho, mas estou falando do vício do alcoolismo, que também é uma doença, que precisa ser tratada, é claro. Então o que acontece? No caso de um viciado em crack, Evaldo, ou um viciado em álcool, se ele passa para o plano espiritual, lá não tem nem crack nem álcool. Mas a mente do cara deseja profundamente aquele tipo de energia. Como lá não tem, aonde é que tem uma garrafa de cana e uma pedrinha de crack? No plano físico. Então esses espíritos viciados não querem passar para outro plano, porque lá não tem o tipo de energia que os satisfaz momentaneamente. Então o que eles fazem? Encostam na aura de uma pessoa encarnada que pratique o mesmo vício que eles tinham aqui, porque aí vai haver uma sintonia, uma compatibilidade. Então ele vai dar uma encostada. Nessa encostada energética, ele drena a energia da pessoa temporariamente. Então esse é o problema do encosto inicialmente. Não é uma obsessão crônica onde uma entidade está ali o tempo inteiro. Ele vem, dá uma bicadinha e cai fora, Evaldo. É um encosto, né? O nome popular. O Allan Kardec chamou isso de obsessão simples, que é um termo clássico significando. Ela não é crônica, ela acontece, mas no dia seguinte já foi embora. Porque nós temos um sistema imunológico que defende nosso corpo de várias coisas, instintivamente. Na nossa aura existe um instinto também de autodefesa, que quando o campo energético da gente instintivamente percebe a entrada de uma entidade, Evaldo, ele reage para expurgar o agente extrafísico. Então a entidade encostou. Poxa, daqui a uma hora, duas ou três, o teu campo energético expele o sujeito para fora. E aí ele não consegue encostar de novo. O que é isso? Um encosto. Ele não ficou. Então isso é uma obsessão simples. Eu chamo isso de resfriado espiritual. De vez em quando acontece com todo mundo. Num dia que a pessoa não está legal, sei lá, está com um campo energético mais baixo. E aí eu entendo bem as palavras de Jesus, que dizia o seguinte: orai e vigiai, lembra? Justamente para que não ocorresse algo desse tipo. Outro detalhe importante, Evaldo. No caso de um alcoólatra, ele bebe e o álcool todo é convertido em energia no sistema dele, como tudo que ele ingere. E o chakra responsável por isso é o chakra umbilical, que coordena toda a energia da área da barriga. Então, esse é um chakra muito visado por espíritos obsessores para tentar drenar a energia do álcool. Quando é a energia da droga, aonde é que eles drenam? Normalmente na base dos pulmões, pegando o chakra cardíaco, ou pegando a base da nuca também, para poder drenar. E alguns espíritos chegam a agarrar nas suprarrenais, nas glândulas endócrinas em cima dos rins, que injetam adrenalina na corrente sanguínea quando a pessoa está com medo ou está nervosa. Eu vou falar mais sobre isso no próximo programa. Então, esse encosto é quando uma entidade temporariamente acopla no campo energético de uma pessoa, drena uma energia e daqui a pouco é expelida. Ela não tem como ficar no campo energético porque foi só uma encostadinha. Então isso foi chamado de obsessão simples. O segundo tipo é a fascinação. Aí já é perigoso, Evaldo. É quando uma entidade já está instalada no campo energético de alguém e introduz pensamentos negativos na mente da pessoa, e esses pensamentos entram na mente dela como se fosse dela mesma. E ela não detecta que tem um agente extrafísico induzindo-a a pensamentos estranhos e sentimentos discordantes. E pior, você chega e fala para a pessoa: você está estranho, você está com comportamento complicado. A pessoa fala: que nada, eu estou normal. Ela não acredita. E outra coisa importante, uma das armas da obsessão é a invisibilidade. Porque a partir do momento que você não vê o espírito desencarnado, você não acredita que tem algo. Então, para uma entidade desencarnada obsessora, nada melhor do que uma vítima que não acredita que ela exista. Porque ele age nos bastidores, drena a energia da pessoa e a pessoa nunca vai reagir, porque a pessoa não acha que tem nada. E o pior, você chega para a pessoa e fala, há um problema espiritual com você, eu estou vendo pela clarividência uma entidade. Não, não tem problema nenhum, eu estou normal, você está inventando. Então, a pessoa fascinada psiquicamente, ela não consegue perceber que tem algo errado. Mas, Evaldo, isso já não acontece com muita gente aqui mesmo, no dia a dia, que você fala assim, puxa, aquele fulano ali, aquela pessoa ali não tem simancol. Lembra da expressão simancol? Não tem simancol, não se toca. Todo mundo está percebendo que ela está estranha, menos ela. Não é isso? E como que a pessoa não se toca? Porque está fascinada por alguma coisa. E toda pessoa fascinada não consegue raciocínio crítico correto, perde a capacidade de discernimento e aí acaba se enroscando toda. Deixa eu me perguntar uma coisa, Evaldo. Um alcoólatra é fascinado pelo álcool? Sim. Um viciado em crack é fascinado pela pedra? Então, quando alguém está fascinado por alguma coisa, isso diminui a capacidade de raciocínio da pessoa e a autoestima dela. Aí você chega para o alcoólatra e fala, cara, para de beber, vou te levar no Alcoólicos Anônimos. Ele fala, eu não preciso porque eu não sou alcoólatra. Nem eu paro quando eu quiser. Não é isso? Quer dizer, esse é típico da fascinação. Então, espíritos desencarnados induzem fascinação na mente das pessoas porque justamente isso diminui a capacidade de raciocínio delas. Então, aí é mais fácil manipulá-las e drenar a energia delas. Então, a nível de obsessão, a fascinação é uma das coisas que espíritos grossos mais gostam, porque a vítima nunca imagina que está sendo drenada de alguma forma. Pô, isso é curioso, né, Evaldo? Estranho. Outra coisa, o que eu vou falar agora pode chocar alguns ouvintes, mas é necessário esclarecer. Evaldo, até perguntando para você, uma pessoa apaixonada pela outra está fascinada pela outra? Tá, se essa fascinação se refere a uma pessoa bacana, vai desembocar numa relação de amor profundo e vai fazer os dois felizes. Se você estiver apaixonado por uma pessoa legal. Agora, pode ser que você esteja apaixonado por uma pessoa que não presta? Pode, mas por que você não viu que não presta? Porque você estava fascinado. Então a fascinação faz você tapar os olhos e você não enxerga a verdade. Pior, todo mundo chega para você e fala, fulano ou fulano é pilantra e você não está vendo que está te sacaneando. Você fala assim, eu não acredito. Porque fascinado como está, você não raciocina. Então, o mesmo mecanismo se aplica às obsessões espirituais, onde o espírito fascina a mente da pessoa e ela acredita somente naquilo que ela quer acreditar, sem ver a verdade, e aí dificulta um trabalho de ajuda para ela. E o terceiro tipo é a subjugação. Quando uma entidade já está instalada há tantos anos no campo energético da vítima, que tudo que a entidade pensa, a pessoa reage como se fosse ela no mesmo instante, Evaldo. Vira uma marionete na mão do espírito. Quando chega aí, já é difícil ajudar. É isso que os antigos falavam. Ah, o diabo possuiu a pessoa. Tudo que o diabo joga na mente dela, ela faz como um automatismo. E o Allan Kardec, sabiamente, no século XIX, dizia o seguinte. Não, a entidade não possuiu ela. Não tem nenhum diabo ali. Aquilo é uma entidade desencarnada que subjugou a mente da pessoa. Ela não entrou no corpo da pessoa. Ela subjugou-a psiquicamente, mentalmente. Então daí a expressão subjugação, que é a obsessão crônica terrível que tantas tragédias já gerou aqui na humanidade. Então três tipos. Obsessão simples, fascinação, que é o segundo tipo, e o terceiro, que é a subjugação. Ô, Evaldo, quanto tempo está faltando aí? Um minuto, você adiantou o relógio, cara? Tá de sacanagem. Você adiantou, eu tô sabendo. Passou tão rápido assim? Gente, o tema é muito complexo. Em cima dessa classificação que o Allan Kardec fez, eu, modernamente, fiz uma classificação também, porque como médium de desobsessão durante tantos anos, e também durante as saídas do corpo, uma das coisas que eu mais aprendi e trabalhei ao longo do tempo foi a questão da desobsessão, né? Desfazer os assédios espirituais e tentar ajudar pessoas que estavam obsidiadas. Então, me especializei muito nesse tipo de tema e vi muitas coisas, não só como médium, mas também como projetor extrafísico durante o sono fora do corpo. Então, eu fiz uma classificação moderna e eu iniciei usando a classificação do Allan Kardec, porque ela é excelente, ela é muito boa, ela está muito bem embasada. Agora, eu não sou espírita, não sou nada. Então, daí eu fiz uma outra adaptada, baseada no que outras áreas espiritualistas também falam, para a gente ter a visão de conjunto. E depois as narrativas daquilo que eu já vi pessoalmente. Então, vamos deixar parte 2, Evaldo, para o domingo que vem, onde eu vou continuar nesse tema e aí eu vou explicar a classificação moderna e também alguns métodos de autodefesa para evitar esses assédios espirituais. E esse programa, na verdade, ele podia gerar 2, 3, 4 volumes, né, Evaldo? Porque o tema é muito vasto, não é isso? Eu posso falar também dos ataques extrafísicos fora do corpo durante o sono. E a temática sobre isso é muito vasta. Vamos ver. Domingo que vem a gente faz a segunda parte, Evaldo. E aí, se sobrar tema nisso, a gente faz uma terceira no domingo seguinte e vamos fazendo uma espécie de esclarecimento geral em diversos programas sobre o tema. Que é um tema muito importante, né? Esclarece muito para tirar o medo das pessoas e trazer um pouco de claridade em cima dessa temática. O nosso telefone aqui de contato, em São Paulo, 2063-5381. E o nosso site na internet, www.ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. E para vocês que irão viajar aí Natal, Ano Novo, perder o programa, que vai estar no interior ou na praia, escuta o programa depois lá no site nosso, porque eu coloco todas as gravações lá. É só entrar em ippb.org.br na seção de multimídia. Lá você clica Rádio IPPB, todos os programas ficam disponibilizados lá, a gravação. Você faz o download e escuta em casa em MP3. Tá bom? Evaldo, tudo certo? Só para lembrar, abrimos o programa com o CD do Michael DeField, o CD Earth Moving, escutamos a terceira faixa do disco. Espero aí que o programa tenha sido legal para vocês. Domingo que vem a gente continua, tá bom? Até mais!